9h59,
repita, Thiago.
9h59, a gente vai encerrando por aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, lembrando que todas as informações sobre a CPI no Jornal da Manhã, segunda edição, e também nos flashes durante o Morning Show, e lembrando sempre, no History Channel entre 7 e 9 horas da manhã. Obrigado pela companhia mais uma vez.
Obrigada a você, Thiago, valeu por hoje, obrigada pela companhia de todos, boa quarta-feira pra gente então, e até amanhã.
Até amanhã.
Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Os melhores presentes para todos os tipos de pai. Do jeitinho que o seu pai merece. Dia dos Pais é nas Lojas 100. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum. Um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
Pai, 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 dia dos pais, loja 100. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência, bom dia! Ótima quarta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Está no ar o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, até as 11h30 da manhã, te trazendo de tudo um pouco de política, um pouco de entretenimento, um pouco de esporte, muita informação para que você possa preencher a sua manhã até as 11h30, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. O programa de hoje promete, e nós, em todos os programas, contamos com a sua participação por aqui através da nossa hashtag. Quem conta a hashtag pra gente é a Paulinha. Fala, Paulinha, bom dia pra você, tudo bom?
Bom dia, Paulo, bom dia a todos vocês. Uma hashtag da paz, que eu acho que todo mundo quer isso, quer que se preserve o quê? A hashtag cultura no Brasil. Hoje a gente vai ter uma fala da Ivete Sangalo, num programa do Multishow.
Ivetona se posicionando.
Vamos ver se todo mundo concorda. Tem a ver com a Cinemateca. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse a Ivete. Mas queremos saber de vocês, tuiteiros. É, e aí? Hashtag cultura no Brasil. Vocês têm gifs? Vocês têm memes? Vocês têm montagens? Opinem sobre esse assunto e sobre todos os outros do Morning Show na nossa tag. Os melhores tweets vão aí pro nosso telão no final do programa.
Muito bem. Meu caro produtor Vinícius Moura, bom dia para você.
Dia,
quais
Paulo
são
Matias.
Os principais destaques desta quarta-feira?
Olha, temos mais um capítulo da guerra aberta entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE, né? O presidente do TSE, sobre essa discussão sobre o modelo, né, do sistema eleitoral brasileiro. Temos ex-presidente Lula dando conselho ao ditador da Nicarágua. Nós vamos mostrar qual foi o conselho deu. Bons conselhos de Lula. Temos também mais um capítulo envolvendo Cid Moreira e os filhos, né, Paulo Matias? Nossa. E também vamos falar sobre a relação das celebridades com as vacinas, né? Tem celebridade que tomou a vacina e não quer se relacionar com quem não tomou. Tem celebridade que está sendo pressionada a tomar. E tem celebridade que não tomou e está sofrendo as consequências. A gente vai falar sobre todas essas situações hoje aqui no Morning Show, Paulo.
Muito bem. Gente, ontem eu fiquei muito assustado, preocupado, porque o nosso Jodrilles quase partiu para as vias de fato.
Né? Extrapolou.
Esse nosso estúdio que nós estamos aqui, como vocês estão vendo, quem nos acompanha por imagens, é um estúdio novo, bem diferente do que era no passado. Agora eles estão cada vez mais próximos. A pergunta que eu quero fazer para vocês dois, vocês vão pegar em armas?
Eu não. Eu sou uma pessoa da paz. Eu sou um defensor da paz e do diálogo, sem mentiras e sem tentar levar pro lado pessoal.
Sabe quem é o maior pacifista da história?
Gandhi.
Winston Churchill.
Churchill também.
Pra manter a paz, é preciso, muitas vezes, guerrear. Mas se tiver uma possibilidade de guerra, Joel será meu guarda-costas.
Muito bem. Hoje vocês estão mais calmos, mais tranquilos.
Eu sempre estou zen.
Vocês acham
sempre.
Que não vai rolar o que rolou
Só não me cutuca.
Eu acho que não.
Quanto é o nível?
Mas se rolar, pega a arma.
Não.
A arma da retórica, Paulo Matias.
A arma da língua.
Pra apontar mentiras, ou enfim.
Não, perfeito.
Manobras baixas. Hipocrisias.
Era só pra gente entender. Assassinar. Vamos pra Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia pra você. Você por aí é só a pomba da paz, né, Zé?
Bom dia. É, mas eu presto muita atenção nisso que o Adriles falou, né? Que contradição, só a guerra faz a renascer a paz, né?
É brincadeira,
não. Eu preciso guerrear pra entender o valor da paz.
Muito bem, vamos nessa, turma. Vamos começar o programa de hoje, então, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, hein? O recado foi dado na frente de apoiadores na saída do Palácio da Alvorada em Brasília. Vini, traz os detalhes dessa história pra gente.
Pois é, né, Paulo? Por falar em guerra, tem uma guerra declarada e aberta. O Zé falou que até, a Maria já disse aqui no Morning Show, né, que nunca viu, né, uma relação como essa entre um presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Luiz Roberto Barroso, que além de ministro do STF, também é o presidente do TSE e tem defendido com unhas e dentes que as urnas eletrônicas são transparentes, são confiáveis, são invioláveis, que, portanto, é esse sistema que nós devemos permanecer para o ano que vem nas eleições de 2022. Mas o presidente Jair Bolsonaro defende o voto impresso ou voto auditável, né, como diz o nosso Adriles Jorge, e ontem, em conversa com apoiadores, ele disse que o Barroso não vai passar por cima da Constituição e que essa guerra também não é uma guerra de quem é o mais macho. Vamos ver.
Se o Barroso acha que ele pode passar pelo artigo, por cima do artigo 5º da Constituição, onde estão lá nossas garantias e direitos individuais, ele está enganado. Não é um caso de ele mostrar que é mais macho. Só para dar licença. O negócio é sério aqui. Não é uma briga de que é mais macho. Mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição. A alma da democracia é o voto. E o povo tem que ter a certeza absoluta que o voto dele foi para aquela pessoa. Não pode ter dúvida disso.
Eu gosto quando o Bolsonaro dá essa bronca nos apoiadores.
É maravilhoso. Né?
Tá, alguém,
essa é. Eu me vejo representado.
Agora o assunto é sério, por favor.
E já ia fazer a piadinha ali, né? A piadinha.
É. Mas tá aí, Paulo, você sabe também que a gente comentou ontem aqui, né, que o plenário do TSE também aprovou aquele pedido de uma abertura de investigação contra o Bolsonaro por disseminação de fake news contra as urnas eletrônicas. Paulo, então o assunto ainda vai longe.
Muito bem, vamos para Brasília então conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, como é que está o clima aí em Brasília? O que está acontecendo? Como é que você vê essa situação toda? Todo dia uma declaração nova. No que isso vai acabar?
Porrada. Olha, Paulo, existe no Congresso Nacional uma, vamos dizer assim, uma liderança não estabelecida, que são os parlamentares que conversam entre si e que nos dão ali uma noção de como está a política, né? E isso está prejudicado porque o Congresso estava em recesso e os deputados não estão vindo aqui em Brasília. Então, aquele zum, 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 ele não pode ser feito através de telefonemas e tal. Então, os deputados ainda estão longe desse zum, zum, zum. Mas o que eu tenho ouvido é de preocupação. E preocupação maior do que a repercussão que houve com esta decisão, que eu considero séria, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é mais discurso. Eu fiz até um texto aqui para a página da Jovem Pan, né, lá de colunistas, em que fala desse rancor que voltou a justiça, né, os tribunais superiores, do recesso. São medidas reais, né, jurídicas contra o presidente. E duas medidas da maior seriedade. Uma no próprio TSE, nova, que diz o seguinte, que o presidente está tentando contra o processo eleitoral. Isso torna o presidente inelegível se houver uma condenação. Veja bem, se os próprios ministros do TSE, no plenário, aprovaram a abertura do inquérito, quer dizer, o Ministério Público Federal não foi o autor da emenda, significa que eles estão a favor. E no Supremo Tribunal Federal foi acrescido aí ao presidente Jair Bolsonaro o processo por fake news, né, que foi um enviado do TSE para o Supremo Tribunal Federal. Nos dois processos, no Supremo e no TSE, o presidente está envolvido. Além disso, todo mundo se esqueceu, mas existe uma representação contra a chapa Jair Bolsonaro é Hamilton Mourão, o vice-presidente. Isso daquela história antiga do impulsionamento ilegal de internet durante a campanha eleitoral ainda. Veja bem, nós temos uma justiça eleitoral que cuida só de eleição. O presidente não é julgado em todas as instâncias, só no Tribunal Superior Eleitoral. E até hoje o mandato já está mais de metade e não foi julgado, né? Essa história do impulsionamento. E ganha dados novos, porque o conteúdo do inquérito fake news foi para esse processo. O que significa? É que a justiça, os ministros estão colocando o presidente Jair Bolsonaro contra a parede, ou pelo menos tentando. E aí a gente vê no pronunciamento de ontem e de hoje que o presidente não se sente ameaçado e vai adiante. Então, é essa a situação, é apresentar as armas. Olha, nós temos estas armas. E o presidente mostra do outro lado que não faz, não esconde e que não fica se sentindo ameaçado. E aí, paralelo, o ministro da Defesa, Braga Neto, está fazendo uma grande operação, uma grande movimentação nas Forças Armadas, com fotografias, imagens, mostrando a operacionalidade das Forças Armadas. Ele esteve com o Exército ontem, anteontem com a Marinha e hoje com a Aeronáutica, né? E está dando também a sua demonstração de forças no governo. Então, nós estamos aqui naquele momento em que os lutadores entram no ringue e mostram ali seus músculos, dizendo assim, olha o que eu posso fazer.
Ô Zé, o Braga Neto que foi convocado, né, para prestar esclarecimento na Câmara sobre essa suposta ameaça às eleições, né?
Exatamente. Sobre aquela reunião com o presidente da Câmara, onde ele teria dito que se não houvesse o voto impresso, não haveria eleições, né? Agora, essa história desses últimos dias aí, o ministro da Defesa está mostrando a operacionalidade das tropas. Marinha, Exército e hoje Aeronáutica.
Agora, eu queria fazer um raciocínio com vocês, ouvir o nosso Joel e o nosso Adriles. Eu não sei se eu estou ficando maluco, mas nós estamos aqui discutindo se o Bolsonaro vai ficar inelegível. E o Lula está elegível.
É isso aí.
É isso que nós estamos discutindo mesmo?
É
real isso?
É exatamente isso.
Vamos então discutir a inelegibilidade do Bolsonaro e o Lula está elegível. Gente, eu não sei mais o que falar.
Isso, tem gente que não é a mesma coisa, né, Paulo?
Não, são processos diferentes.
É que eu acho que existem processos.
É que a gente diz, um homicida está livre, mas outro está preso. Esse assassino está livre, aquele está preso. Uma coisa
que mas tem uma fonte única. Quem está fazendo isso é o STF. É totalmente a ver com
a sua análise é uma análise jurídica da coisa. Eu estou fazendo não,
análise
também uma análise
baseada na lei.
Política.
Mas politicamente quem está fazendo esse estorvo é o STF, meu caro. Quem
isso,
começa?
Isso é um processo político e não jurídico.
É o Barroso que é o Lula começa. Candidato.
Vamos
o Barroso
lá.
Que votou pela
não,
prisão
eu não falei
em
cima.
Que o Lula.
Mas ele que
eu não
ele
falei
tá no
que o Barroso
TSE. Quer o Lula. Eu
é o presidente
aqui...
do TSE.
Não, eu estou aqui simplesmente, Joel, colocando um fato. Nós estamos aqui discutindo a inelegibilidade do Bolsonaro e a elegibilidade do Lula.
Esse assassino está livre e esse está solto. Uma coisa não tem a ver com a outra.
Tem totalmente a ver com a outra. O STF, o Supremo Tribunal Federal, se transformou num ator político, num brigador político, e não é, eventualmente, por acaso, que soltam o maior bandido da história da nação, que colocou a maior parte do PT, com a Dilma Rousseff, do STF hoje. STF esse que tem ojeriza, antipatia, repulsa a figura e ao governo de Bolsonaro, e agora coloca Bolsonaro quase que inelegível. Quem não vê é porque finge não ver ou participa daquilo que é um golpe que está em curso. O Bolsonaro foi eleito com quase 58 milhões de votos. Esse inquérito do TSE é nada, é rigorosamente nada, não tem substância nenhuma. Não há abuso de poder, não há corrupção, não há injúria, não há injuriado. O presidente simplesmente falou em dar maior lisura e transparência às eleições. Eleição essa que não é feita dessa maneira eminentemente e simplesmente eletrônica em nenhum lugar do mundo. Vários atores políticos, personagens, João Amoedo, PSDB, PDT, Ciro Gomes, Simone Tebet, já se colocaram amplamente a favor de uma eleição auditável. Voltaram atrás e agora se colocam como oposição sistemática a esse novo tipo de votação auditável, que eu quero dizer, porque simplesmente fazem oposição ao Bolsonaro. Agora, o caso do STF é mais complicado, porque ele atropela as suas funções, atropela a PGR, atropela o Ministério Público, faz um inquérito ilegal e imoral, coloca o presidente, insere o presidente num inquérito também antigo e imoral das fake news, ou seja, fazendo uma confusão premeditada entre o que é uma crítica acerba a um processo eleitoral a um ataque às instituições. Ataque às instituições é o que o STF, através do seu puxadinho, o TSE, faz contra o presidente. Eles querem golpear o presidente, eles querem eleger, ao que tudo indica, subrepticiamente, e aqui é um argumento político, o Luiz Inácio Lula da Silva. O STF, Joel, e o TSE estão transformando argumentos jurídicos, atropelando a jurisdição do país e transformando isso em política golpista. Okay. Luiz Barroso é um golpista.
Okay. Peraí, Adri, eu quero agora... Fala, Vini, fala.
Não, só para o Joel poder comentar também e pegando carona na tua pergunta.
Eu quero que o Joel possa fazer exatamente essa diferenciação.
Dessa análise, mas... Não é uma questão também o fato do Bolsonaro ficar inelegível, se isso é possível ou não.
É possível.
Não favoreceria o Lula isso.
Exato, esse é o ponto principal, essa narrativa.
Não favoreceria o Lula.
Peraí, posso ser de brincadeira.
Peraí, peraí.
Você acha que o Lula ganha de alguém de centro?
Só um minuto. Lula ganha do Bolsonaro. Peraí, peraí.
Se ele tirar o Bolsonaro, ele vai
derrotar
o Bolsonaro.
Vamos lá. Se a tese é tornar o Bolsonaro inelegível para favorecer o Lula... Isso não faz sentido,
porque você é fascismo total. O Lula foi colocado como candidato a presidente para derrotar o Bolsonaro. Uma vez sem Bolsonaro, ele perde.
Tá certo. Deixa eu só fazer uma constatação no que o Vini falou. Peraí, Adri. Eu só quero fazer uma observação no que o Vini falou. Eu não disse isso. O que eu estou querendo fazer uma análise é que, na minha avaliação, não tem nada de jurídico na história.
É político.
O processo é político.
Vamos lá, Paulo.
Com uma intenção muito clara
de se retirar o Bolsonaro
e, de alguma forma ali, o Lula ter algum tipo de benefício. Eu discordo.
Isso prejudica o Lula.
Vamos lá pro ponto.
Primeiro, Paulo, a sua comparação é equivalente a dizer, poxa, mas esse cara aqui que roubou um desodorante está preso e o goleiro Bruno está solto, que injusto. É, realmente, tem injustiças no nosso mundo, mas uma coisa não diz diretamente respeito a ver com a outra.
Completamente.
Pela narrativa bolsonarista, que é tudo um grande complô, ou para ajudar o Lula, ou para prejudicar o Bolsonaro, nada disso faz sentido. Veja, quem seria o maior aliado do Lula nessa história? O Barroso. O Barroso que votou a favor da prisão em segunda instância sempre, o Barroso que votou até contra a parcialidade do Sérgio Moro, o Barroso que é dos ministros do Supremo, ele, o Fux, acho que são os dois principais,
é um pouco
o Fachin, que são os que mais estão ali no lado pró-combate à corrupção, pró-Lava Jato, diferentemente de outros, inclusive mais conservadores, como Cássio Nunes, mas que votou, por exemplo, pela parcialidade do ministro Moro. Então, colocar o Barroso como o cara que quer ajudar o Lula, se teve alguém que prejudicou o Lula ao longo desses anos aí, foram votos como o do ministro Barroso e outros que votam com ele. Outra ideia, ah não, mas então é tudo para prejudicar o Bolsonaro.
É isso aí.
Se fosse assim, não tinham libertado o Lula. Porque o Lula fortalece o Bolsonaro. Um nome de centro teria muito mais facilidade contra o Bolsonaro do que o Lula, que tem uma rejeição muito mais alta. Então, essas narrativas simplesmente não existem. Agora, também querem beneficiar o Lula? Não, minha gente. Se você quer beneficiar o Lula, deixa o Bolsonaro como candidato. Não vai tirar. Se você tirar o Bolsonaro de candidato, o Lula se enfraquece. Porque o Lula contra um nome de centro, o nome de centro tem muito mais chance. Essas narrativas não fazem sentido algum. O que está acontecendo é simples e está na Constituição. Se você atenta contra as eleições, se você atenta contra a lisura das eleições, se você ameaça eleições, você não pode ser candidato.
Ô, Joel, isso é simples. Peraí, eu só queria fazer uma pergunta para você. Você acha que o processo de elegibilidade do Lula, dele ter saído dessa esfera de inelegível para agora elegível, é um processo jurídico ou político?
Eu acho um processo equivocadíssimo.
Não, mas é jurídico ou político?
É a politização.
Tem argumento jurídico. Todo o processo que você pegar, Paulo, vai ter elementos.
Ele
também falava que o processo era.
O processo de impeachment da Dilma.
Do mesmo jeito que querem tornar o Bolsonaro inelegível, é um processo político.
Nós estamos discutindo política aqui, não é jurídico. Paulo, essa sua distinção é falha. O impeachment da Dilma foi jurídico ou político?
As duas coisas.
Político. A prisão do Lula lá atrás.
Político.
A prisão do Lula lá atrás. A prisão do Lula lá atrás foi política também?
Política.
Ah, Não, 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 senhor.
Não, político também. Não,
peraí, 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 peraí.
Tá tudo político. Não,
não, peraí, peraí.
Tudo sempre político.
Não, não.
A prisão é jurídica.
Eu tô contra soltar é político.
Peraí, peraí.
Posso terminar? Posso terminar?
Por favor, termina o raciocínio e em seguida eu passo pro Adriles. Vai lá.
Atentar contra as eleições é crime e sim, te tira a inelegibilidade. O Bolsonaro, esse é o ponto importante, ele não está num processo administrativo do TSE agora porque ele defendeu o voto impresso.
Sim.
Defender tá voto... Posso terminar? Defender voto impresso é direito dele. Ele tem total direito e até é parte do papel dele defender as mudanças que ele acredita que sejam melhores para as nossas eleições. Eu discordo dele nessa. Eu mostro como o voto impresso vai gerar, pelo contrário, mais nebulosidade e menos segurança. Mas é direito do presidente. Ele está defendendo a pauta que ele acredita junto ao Congresso. O que não é direito do presidente é fazer duas coisas que ele fez. Primeiro, acusar sem provas a Justiça Eleitoral de ter fraudado ou permitido a fraude de eleições. Quando ele foi mostrar as provas, ele mostrou falsificações grosseiras, videozinho de WhatsApp. Só, ah, não, o vídeo do acupunturista de árvore, realmente era um indício fortíssimo. Era um indício fortíssimo, não, um indício, não tinha indício nenhum.
Tem ex-BBB que é o melhor comer
essa pintura da árvore. Não tinha indício nenhum, minha gente.
Preconceituoso.
Posso terminar? Ô, Paulo.
Você demora muito.
Eu interrompo. Peraí,
peraí, peraí. Peraí,
tempo, tempo. Peraí, peraí. Questão de ordem, porque veja só, Paulo. Ele me interrompe toda hora. Eu, quando interrompo uma vez, você corta
tá
os dois.
Certo. Tá difícil. Nesse ponto você está certo, lá. Por favor.
Não mostrou indício nenhum. Mostrou fakes, falsificações grosseiras, fraquíssimas de WhatsApp. Não tinha prova nenhuma, nem indício nenhum de que houve fraude nas eleições. Mentiu, tirando a segurança e a confiabilidade das eleições. Segundo, e até mais grave, tem ameaçado reiteradamente de que se não tiver voto impresso, não vai ter eleições. Minha gente... Você pode defender um modelo. Você pode defender seu voto impresso no Congresso. A partir do momento que você diz se tiver voto impresso, não vai ter eleições, isso é crime. Assim como se qualquer político chegar dizendo, olha, se passarem o voto impresso, não vai ter eleições. Isso é crime também. Isso é inaceitável. E o Braga Neto só repetiu o que o presidente falou já várias vezes. Isso não dá para tolerar. Ou o Bolsonaro vai ter que mudar muito esse discurso, ou ele continua cometendo crime. E sim, crime tem que pagar.
Ok, Adriles, vai lá.
Quando vocês dizem que esse processo é político e jurídico, eu concordo. Uma coisa é dizer, o impeachment da Dilma foi jurídico e político. Foi, mas a política não atropelou ações jurídicas, não atropelou normas jurídicas. A Dilma foi devidamente impeachada por crimes comprovadamente reiterados. O Lula foi devidamente preso. Pode ter até uma ação e uma intenção política na prisão do Lula. Mas ele foi condenado com fartura de provas em três instâncias por uma dezena de juízes. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal anula essas provas sob um aspecto político de desconfiança de um juiz, sob um aspecto político de ojeriza e antipatia de um presidente a quem chamam de nazista, genocida, assassino, aí é uma coisa política que atropela as normas jurídicas do país. Por isso que eu digo que é um golpe. Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, em nome de politicagem, está atropelando suas funções. Está prendendo pessoas, está perseguindo pessoas, está atropelando as normas jurídicas do país, fazendo um inquérito ilegal em que se coloca como vítima, investigador e juiz. Está se colocando como presidente da República. Está instaurando, através do seu puxadinho TSE, um inquérito que diz que o presidente está injuriando, não sei quem, está atacando as instituições quando ele pede simplesmente por eleições limpas e auditáveis, coisa que toda a classe política na sua hegemonia já pediu e hoje muda de ideia, ou seja, realmente é político e jurídico, Paulo Matias. Mas, nesse momento, o STF está ficando político e atropelando normas jurídicas, coisa que não aconteceu nem com a prisão do Lula e nem com o impeachment da Dilma.
E é preciso distinguir duas coisas. Tem o inquérito das fake news e esse eu acho que levanta questões jurídicas sérias. Eu tô com o Adriles, levanta pontos relevantes. Outra coisa é o processo administrativo no TSE. Esse
está
claro.
Esse é pior,
tá claro,
ainda.
Eu
o que
sou.
O que o Bolsonaro
claro,
fez?
Ameaçou de não ter eleições.
Não haveria
disse
eleições limpas,
eleições
era
foram fraudadas.
Marcadas.
Disse
é
que tinha provas que eleições foram
subjetiva.
Fraudadas. Não é verdade.
É disso que a eleição
ele.
Não pode ser fraudada.
Defenda ele no
não
TSE.
Pode não
seja
pode ser comprovadamente fraudada.
Seja advogado dele. Seja advogado dele.
Mas quer ele falou lá. Peraí, senão ninguém escuta. Só um minuto. Peraí, Joel. Peraí. Ô, Adriles, um minuto.
deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu só discordo de cada um de vocês e vou continuar falando aqui enquanto eles não falam, porque o microfone tá cortado e eu adoro fazer isso, porque aí eles falam e ninguém ouve, né? Mas eu discordo dos dois por uma simples razão. Porque pra mim é tudo político, absolutamente tudo político. Se a Dilma não tivesse uma reprovação e uma aprovação de menos de 10% do povo brasileiro, se não tivesse povo na rua, o impeachment, só um minutinho, querido, se podia ter qualquer crime, podia ter o argumento jurídico melhor, isso nunca teria acontecido no Brasil.
Então,
nunca.
Paulo, é processo, mas era Paulo, crime Paulo, real. Paulo. Não há crime
quero
real em Bolsonaro que ele
entende
no bom direito.
Eu quero ouvir.
Tudo é político,
Paulo,
mas o argumento jurídico é outra coisa.
Eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade. Zé, você é mais político ou mais jurídico?
Ô, Paulo, os tribunais superiores são políticos, né? Senão, não teria razão de existir. É, mas nunca houve uma posição tão explícita como agora. Esta é a novidade. Ouçamos o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que diz o seguinte: o magistrado não é talhado para tensionar. E o magistrado não tensiona. E a comprovação está aí. O Supremo e o TSE não estão sabendo lidar exatamente com este tensionamento. Durante o julgamento do Mensalão, o Sarney falava ali em liturgia do cargo, né? Durante o julgamento do Mensalão, o então presidente do Supremo, né, Joaquim Barbosa, ele falou o seguinte, diante de um julgamento em que pediram que ele tivesse uma compostura de ministro do Supremo, de presidente do Supremo. Ele respondeu o seguinte: até hoje, até agora, essas mesuras foram usadas para quê? Contra o povo. Então, o presidente Jair Bolsonaro é um presidente diferente, foge do que o Sarney chama de liturgia do cargo e foge das mesuras, porque esta liturgia e as mesuras nunca foram usadas a bem do país e a bem do povo. Então, o presidente Jair Bolsonaro é diferente e isto incomoda o mundo político e o mundo jurídico. Os dois estão incomodados demais com esta situação do presidente Jair Bolsonaro de ser distante destas mesuras. E o que está acontecendo? O judiciário, não é talhado, não sabe reagir politicamente. Sobre esse caso específico do Lula elegível e a possibilidade, eu não acredito que o Supremo chegue a isto, mas ameaça. Esta possibilidade do Lula elegível e o Bolsonaro inelegível muda completamente e não beneficia Lula. O que beneficia Lula é a atual situação. Bolsonaro e Lula são codependentes.
Mas não é só rapidinho.
Adriles,
não
por é favor, contra, eu preciso girar
não,
a pauta aqui.
O STF não é contra.
Vocês falaram já.
Não é contra o Lula. Ele é contra Bolsonaro. Quem ganhar do Bolsonaro, pro STF tá bem. Agora, que o Centrão não tem a menor chance, essa que é a questão.
Muito bem, gente. Vamos girar a pauta aqui, porque em entrevista ao jornal mexicano TVT, na última semana, o ex-presidente Lula deu um conselho ao ditador da Nicarágua, o ex-guerrilheiro Daniel Ortega, que governa o país latino desde 2007 e vai disputar o quarto mandato eleitoral com seus principais adversários políticos presos. Antes de saber qual que foi esse conselho, Paulinha, deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. O Zé, eu sei que a sua agenda está apertada aí, queria te agradecer mais uma vez pela sua participação no Morning Show. Um abração para você.
Muito obrigado. É isso, até amanhã. Sigam os conselhos aí, mas não do Lula, viu?
Agora sim, Paulinha, por favor, os conselhos, quais
foram? Precisa ver se são bons os conselhos e se a gente pode confiar nesses conselhos, né? Mas vamos relembrar um pouco do que está acontecendo na Nicarágua. Ali o governo Ortega prendeu 7 candidatos a presidente, 24 membros da oposição e da imprensa.
Igual o STF, meu Deus do céu.
Tem 24 membros da oposição e da imprensa que também foram presos desde maio desse ano. O país tem essas eleições presidenciais em novembro, né? Mas a oposição e órgãos internacionais acreditam que esse pleito não vai ser livre, justo e não dá para confiar.
Tranquilo. É. Não vai ter voto auditável. Ali.
Pois é, nem impresso,
nem
nada.
Voto. Vamos lá.
Nem bom,
voto.
Tudo bem.
Vai ter o sim ou não.
É, e na semana passada o Lula falou a esse canal mexicano sobre a situação da Nicarágua. Ele admitiu que não está tão por dentro assim do que está acontecendo por lá, mas que sabe que as coisas não andam bem. E aí ele aconselhou o ditador Daniel Ortega a não abrir mão da democracia. Vamos ouvir o que disse o Lula.
Mas se eu puder dar um conselho a Daniel Ortega, eu dou um conselho a ele e a qualquer outro presidente. Não abram mão da democracia. não abra mão de defender a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade de, expressão, porque é isso que fortalece a democracia.
Será que o pessoal aqui do Morning Show concorda e confia no Lula? Eu não sei, mas também teve uma outra coisa que o Lula falou ali, uma conversinha que ele já teve até com Hugo Chávez e também com Álvaro Uribe. Vamos conferir.
Eu dizia pro Chávez, eu dizia pro Uribe, eu dizia o seguinte: toda vez que um governante começa a se achar insubstituível, e toda vez que um governante começa a se achar imprescindível, está surgindo um pouco de ditadura naquele país.
Aí o Lula também relembrou que ele fechou o seu segundo mandato em 2010 com 87% de aprovação popular e que mesmo assim não aceitou um terceiro mandato porque ele é amplamente favorável à alternância de poder.
Essa foi a provocação ao FHC. Muito bem.
Joel Pinheiro da Fonseca, se o Lula te desse um conselho, você seguiria?
Olha, palavras boas são fáceis de ser ditas, né? Defendeu a liberdade de imprensa, ok, também acho maravilhoso, tem que ter liberdade de imprensa. Defendeu liberdade de expressão, defendeu alternância de poder, todos os princípios maravilhosos. Agora, e na prática? Quando o Lula, ou na verdade, quase qualquer quadro do PT é chamado a, na prática, se aliar a alguém, ficar amigo de alguém, a ajudar alguém no continente latino-americano ou ao redor do mundo, com quem que ele se alia? Quem que ele elogia? Quem que ele homenageia?
Cuba.
A ditadura de Cuba. A ditadura deve ser a mais longeva do planeta. Pelo menos Fidel Castro foi o líder mais longevo do planeta. O Lula, enquanto presidente, chegou a nos aliar e nos aproximar com o Irã, o regime teocrático dos ayatolás. Aqui na América Latina, toda tentativa de golpe ou de degeneração democrática que partia da esquerda populista, chamada esquerda bolivariana, o PT e Lula estão ali aplaudindo e são aliados até hoje.
Isso aí.
Mesmo aqui dentro, hoje em dia é parte da cartilha do PT, da carta de intenções do PT, o inocentíssimo projeto de controle social da imprensa.
Isso aí.
Que nada mais é do que controle da imprensa. Que nada mais é do que limitar a tal da liberdade de imprensa que ele defende numa entrevista. Então é muito fácil dar conselhos assim. Conselhos que não servem pra nada, né? O cara já é um ditador. Você acha que vai mudar alguma coisa? O cara já tá prendendo opositor. Você acha que vai mudar alguma coisa no jeito dele governar? Vai ter qualquer efeito prático? Não. Isso é uma fala que pro Lula pega bem um pouco pra algumas pessoas que querem gostar dele.
Ele foi muito criticado quando saiu em defesa de Cuba, né?
Acabou de sair, agora, acabou de ser, sabe? Acabou de... O dia que ele sentar e disser... Nem isso vai ser difícil acreditar, mas o dia que ele dissesse, olha, Cuba é um regime inaceitável, democrático, precisa ter democracia, liberdade individual e todo o resto, o dia que ele condenar esses profundos amigos dele, a gente começa a acreditar. Mas agora, palavrinhas aí para agradar uma parte da opinião pública brasileira sem efeito prático nenhum na política latino-americana, e ele sabe disso. O cara já está num processo de ditadura ali, não tem nada o que mudar nisso, muito menos com um conselho dado em canal de TV.
Agora, essa é a esquerda raiz, não é não, Adrilhes?
A esquerda raiz, isso não é um equívoco, isso não é uma palavra ao vento, isso é uma palavra articulada. Lula, no fundo, e na superfície mesmo, quer ter Ortega, o ditador que prende, persegue, mata, tortura jornalistas, políticos, candidatos e pessoas afins assim, né? Lula quer ter a seu lado o Maduro como aliado, que é um ditador também assassino, torturador. Lula quer ter Cuba, a ditadura assassina longeva de 60 anos, como sua aliada, porque isso está tudo implícito no Foro de São Paulo. Eles querem fazer um tipo de hegemonia de uma esquerda, de ditaduras do bem, que eventualmente ou são ditaduras explícitas, como no caso do Ortega, ou são democracias mais ou menos maquiadas com um tipo de ditadura, né? E não é à toa que Lula aplaude o inquérito do TSE contra Bolsonaro, porque é um inquérito absolutamente ditatorial e golpista. Porque Lula quer fazer do Brasil uma pretensa democracia ditatorial. Quando ele fala que não quis o terceiro mandato, até o Zé Maria já falou sobre isso. Tudo estava regimentado para que Lula tivesse um terceiro mandato. Eles querem a eternização do poder. Eles querem uma ditadura implícita sobre aparentemente democracia, né? Porque esse é o interesse de Lula, de se eternizar no poder como uma pretensa democracia, como ele já falou em relação ao governo do Hugo Chávez, que sobrava democracia porque ele fazia plebiscitos um atrás do outro. Nada mais fácil do que você travestir uma democracia com apoio popular e transformar o país numa verdadeira ditadura. Esse é o sonho megalomaníaco do PT, de Lula, que tem hoje no Brasil o apoio ostensivo do Supremo Tribunal Federal, que, sob a projeção da possibilidade de uma ditadura daquele que eles chamam de Bolsonaro, querem fazer uma ditadura travestida de democracia através de Luiz Inácio Lula da Silva, seu candidato corrupto favorito.
Agora, meu querido Vinícius Moura, é uma esquerda diferente essa, não é? Dessa esquerda nova que surgiu.
Menos identitária, né?
Identitárias. É uma esquerda que fala muito da questão do social, que prega.
Da questão trabalhista.
Da questão trabalhista. É uma outra esquerda.
Os discursos do Lula são muito voltados ao trabalhador brasileiro, à população em geral, ter um dinheiro para poder ter um lazer um pouco maior, poder comprar a carne, a cerveja que ele fala. O problema é que o PT, de fato, deu esses elementos, né, principalmente nos governos Lula, mas depois a gente viu que teve uma consequência muito grande da forma como isso também era gerido. Claro, Bolsa Família foi um grande programa que está aí até hoje, está sendo até aprimorado agora pelo governo Bolsonaro também. Mas, enfim, né, teve muitos erros também nessa gestão. Agora, eu queria fazer uma provocação.
Erros não, crimes.
Só posso te fazer uma pergunta antes. Crimes. Se você acha que essa esquerda mais raiz hoje, ela domina a nova esquerda e se a nova esquerda tem algum tipo de espaço. Por exemplo, essa pauta identitária que a nova esquerda traz, muito diferente de um Lula, extremamente diferente de um Lula. Isso tem espaço?
Eu acho que menos. Mas sabe o que Lula conversa mais?
A gente está passando por uma tremenda crise econômica depois da pandemia. Então, faz muito mais sentido a gente falar desses problemas mais enraizados mesmo, porque agora é isso, gente. É desemprego, é falta de arroz e feijão na mesa. Esses problemas, eles ganham maior importância, né? Antes estava todo mundo com a sua geladeira, parcelando televisão e tal. Então, acho que houve mais espaço para se discutir as pautas identitárias, mas eu acho que com essa crise econômica que a gente está passando e vai enfrentar durante muito tempo, essas pautas que têm mais a ver mesmo com o que você está dizendo que é a esquerda raiz, que até tem a ver com essa crise que a gente vai ter que enfrentar, elas vão ganhar maior relevância.
Só um contraponto, Paulinha, as pautas identitárias, elas afetam uma bolha. E o Brasil nunca foi um país como a Suécia, como a Suíça, como a Inglaterra, que teve uma pujança econômica. E o povo, é esse que é engraçado, o povo raiz, 99% do povo, não está nem aí para essas pautas identitárias. Elas circulam em meios intelectuais, universitários, jornalistas, que querem impor de goela abaixo num povo. Então, essa esquerda raiz, e o Lula é muito esperto nesse sentido, essa esquerda raiz fala à população. Aí eu concordo com o Vini. Quando o Lula fala de picanha e comida na mesa e trabalho, essas são as pautas reais.
Grosso,
essas pautas que a gente discute aqui, trans, gay, feminismo, machismo, desculpa, mas não estou nem dizendo se é para bem ou para mal. A maioria do povo não está.
Até porque o Lula, no final, Paulo, tinha muitas falas preconceituosas também.
Tinha. Falou de Pelotas, lembra?
Lula nunca foi um identitário.
Agora,
feminista de grelo duro.
Obviamente que ele está se adequando agora aí com...
Sim. No final da história, mesmo essa nova esquerda vai com Lula.
Sempre acabam votando
com ele. Não, a esquerda é unida.
Agora, minha provocação, o exemplo claro que eu traria do precursor histórico é o seguinte: na Alemanha dos anos 20, 30, você tinha social-democratas, Alemanha em crise econômica, o pessoal sofrendo, desemprego, inflação, social-democratas com teorias, mostrando os planos que eles vão fazer para ajudar, não sei o que, a reverter isso. Hitler prometeu um saco de batata na porta de cada cidadão alemão. Deu no que deu. Essa é uma promessa que chama, essa é uma promessa que... Não estou comparando Lula e Hitler, estou falando que esse apelo é muito mais direto. Esse apelo é muito
mais direto. Bolsa batata do Hitler.
Agora, você falou, por exemplo, da questão prática, em comparação ao discurso do Lula, naquilo que se refere às alianças que o Lula tem e que ele propaga. Mas enquanto presidente... Ele, de fato, governou dentro da democracia.
Não, peraí. Vamos distinguir.
Deixa eu terminar.
Peraí, vamos lá.
Do que está sendo discutido aqui, da fala dele. Não teve nenhuma ação contra a liberdade de imprensa do governo Lula.
Que isso?
No comecinho ele tentou banir
o jornalista. A lei de controle da imprensa, ele tentou ostensivamente.
Fala, termina o raciocínio. Mas vamos, peraí, passou, mas tentou. Peraí,
governou os oito anos, depois foi a Dilma, não tentou o terceiro mandato.
Sabe qual é a diferença? 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 O Bolsonaro, ele ataca diretamente e verbalmente a política e a democracia. Não, o Bolsonaro ataca.
Não ataca nada.
O Lula tentou cooptar a democracia. Ele, nas palavras, de fato, não atacava muito. Mas por trás, o que foram esse tamanho desses esquemas? Petrolão, gente, isso existiu. Isso era compra em massa de deputados. E não era só PT, hein? Era o PT em cima, mas o maior partido que se beneficiava era o PP, que está aí no poder de novo agora. Mensalão, compra de votos de deputados, ele pode não estar falando contra a democracia, ele pode não estar ameaçando as eleições, mas ele está cooptando todos os sistemas da democracia. Isso também é uma forma de subversão democrática. Inaceitável, que não pode voltar. E que, por mais que tenham sido incorretamente anulados os processos contra o Lula, ninguém nesse país duvida com honestidade de que existiu Mensalão, existiu Petrolão, e que o Lula e o PT estavam na cabeça
disso. Tem uma coisa que o Chaves fez, já que é um dos ídolos do Lula, que é muito semelhante. Ele cooptou a classe judiciária, ele cooptou a classe militar, subornou, colocou novos generais, colocou novos juízes e desmembrou toda a Câmara e colocou só aliados. É muito fácil, Vini, você subverter a democracia em uma ditadura subliminar, que é o que o Lula tentou fazer, exatamente como disse o Joel, cooptando, comprando e subornando todo o establishment político, que até hoje está em alguma medida, e a gente vê isso no próprio STF, com ele. Agora, eu queria realmente deixar a pergunta no ar. Qual ato antidemocrático ou ditatorial que o Bolsonaro fez? Nenhum.
Agora, tem um
ameaçar
ponto...
Ameaçar as eleições, ah, isso é gravíssimo.
Nada. Tem um ponto que eu acho que vale a gente fazer uma reflexão muito rápida aqui. Porque quem manda no Brasil, vamos parar para olhar, quem manda no Brasil não é o Bolsonaro, não é o Lula. Quem manda no Brasil é um estamento que é composto, inclusive, de partidos do famoso Centrão, junto com alguns membros do Judiciário, que vão lá, se acertam e faz o negócio acontecer. Esses caras são os que mandam no Brasil. O resto é secundário. Bolsonaro, Lula, quem manda são esses caras. Quando o Bolsonaro ele vai e puxa o Centrão para perto dele, eleitoralmente falando, as pessoas estão dizendo o seguinte: putz, eu acho que isso foi um desastre. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso não foi tão ruim não para ele. Porque se ele não fizesse isso, o Lula ia pegar esses caras. O Lula pegando esses caras, ele teria mais tempo de TV, o estamento ao lado dele, etc, etc.
A gente mostrou aqui, né, que o Ciro Nogueira falou que ele era o maior presidente da história.
Ou seja, o que a gente vive no Brasil, para resumir, é uma disputa de quem... Onde?
Quem leva o estamento burocrático.
Quem leva o estamento burocrático.
É, porque não tem jeito de governar
essa,
sem ele.
Essa é a discussão hoje
não
no Brasil.
Não tem jeito de levar...
Pode olhar, Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira é um exemplo claro
disso. É por isso,
disso.
Paulo, que eu acho hipócrita claro quando a mídia se coloca assim. Ah, o Bolsonaro não age dentro dos limites da democracia, ele não conversa com as pessoas. Assim como fez com outros presidentes da República, o Collor, eu lembro da época do Collor. Collor não conversa com o estamento burocrático, não conversa com o Congresso, que é o dever de um democrata. Aí, quando ele conversa, ou quando ele se locupleta corruptamente, como o Lula fez, aí eles criticam, com razão ou, às vezes, sem razão, como no caso do nosso presidente. Eventualmente, quando ele se aproxima do Central, senão ele perderia a governabilidade, o Bolsonaro é um hipócrita e, eventualmente, está fazendo o jogo corrupto do Central. Ou seja, no Brasil, enquanto não houver uma reforma
drástica... Mas está, né, Adri? Está fazendo.
Mas se ele não fizer... Ele não governa. A questão é, a diferença pontual é, até agora não houve denúncias e corrupção.
Mas você trazer esses caras para o governo é você se vender a essa regra. É uma regra.
Mas é uma diferença.
Há uma diferença importante.
Por exemplo, o Centrão não ocupa cargos estratégicos de dinheiro. Que era, porra, no caso do Lula,
viu,
tem 80 bilhões em fundo.
Não,
mas o fundo é uma coisa que subjetiva, é uma coisa da legislação brasileira.
Não é exatamente uma culpa específica fundo nacional do Bolsonaro
e do Centrão. Joel,
lá, fundo Nacional da Educação, vou para as mãos do Centrão, enfim, o Centrão sim.
Não, mas já o está dominando, da Educação não está com o Centrão.
Já está dominando cada vez mais recursos e cargos no governo, não, sim. Não. Agora, é negociação com classe política, essa sempre vai existir. O que eu quero saber é duas coisas. Primeiro, será que essa negociação se dá em termos ilegais? Isso tem que ser limado fora.
Até agora não houve.
Temos muitas, sim, acusações de corrupção no governo Bolsonaro, mas nada que toque diretamente o presidente até agora, exceto a acusação de prevaricação que tem que ser vista. O resto toca os ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, tem corrupção à torto e à direita.
Não, não tem.
Até corrupção, agora não toca a pessoa do presidente.
Tentativa.
Até agora não toca a pessoa.
Tentativa de lobista.
Até agora não toca a pessoa do presidente. Esse é um ponto. Será que essa negociação se dá em termos de ilegalidades e crimes? Esse
é um ponto. Aí é uma
segundo
questão
ponto.
De prova, né?
Segundo, que a gente de prova. Não, segundo é ponto. Isso. Segundo ponto. Essa negociação que o presidente faz, ele faz essa negociação e cede de um lado para, no outro lado, conseguir passar prioridades, reformas, mudanças para melhor do país?
É o que aconteceu.
Ou ele faz apenas para, numa tentativa desesperada de sobreviver? Gente, quais eram as agendas do Bolsonaro? Anticorrupção, econômica, seja lá o que
Joel.
For. Já foi tudo fechado, abandonado, já foi
Joel.
Tudo cooptado. Ele está nessa estourado. Apenas
não,
não é para sobreviver.
Joel,
então,
uma
essa
coisa
é uma negociação
não anula a outra.
Viciosa, uma negociação que puxa para baixo, que dá nas mãos
não.
Tudo.
Fecha, desculpa, deixa eu discordar de você e eu cito um exemplo muito claro. Michel Temer. Michel Temer fez tudo para sobreviver. Cooptou todos os deputados e liberou emenda
para
não ter a sua chapa caçada. Isso não impediu concomitantemente de ter feito reformas estruturais
no primeiro ano dele.
Como
ele
não tem impedido
no primeiro ele fez.
O Bolsonaro de fazer privatizações, reformas eventuais. Uma coisa, Joel, não anula a outra. Todo presidente, sobretudo no Brasil,
Drilis.
Tem que sobreviver. E para sobreviver tem que dialogar com certa classe espúria. Outra coisa é você ceder totalmente às vontades dessa central espúria.
Gente, queria agradecer muito a nossa audiência no canal do Morning Show no YouTube. Pedir o seu like, aquele like parceiro, verifica se você está inscrito no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. São 10 horas e 45 minutos.
Se o povo tem dúvidas, ele tá lá para responder.
Para mim isso é coisa de viado.
Ah, é nada.
É nada.
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço para isso não acontecer mais?
Troca de sexo!
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum. Um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
Bom dia dos pais, loja 100. Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 50%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Doutor Pimpolho.
Escritório do Doutor Pimpolho, boa tarde.
É, Lúcia?
Oi, Doutor Pimpolho.
É, tem algum recado aí pra mim?
Por enquanto não, Doutor Pimpolho.
Ah, tá. Obrigado. Meu, essa substituta da Cileide tem a melhor voz de secretária que eu já vi, meu.
Dias depois...
Então, Cileide, agora que você voltou de férias, eu queria te dizer que eu resolvi ficar com a Lúcia em definitivo.
É, com a Lúcia?
É, meu. Você já viu a voz dela? Mil vezes melhor que a sua, Cileide. Aliás, eu nem sei como é que eu pude passar tantos anos com uma secretária com uma voz assim igual a sua, meu. De taquara rachada.
Ai, Doutor Pimpolho.
Imagina quanto isso não deve ter me prejudicado, meu. Se desde o começo eu tivesse uma secretária com uma voz boa igual a da Lúcia, se bobear hoje essa empresa seria maior que a Amazon.
Mas, Doutor Pimpolho...
Mas, Lady, pode passar no RH que a senhora tá demitida, meu. Passar bem.
Uma semana depois...
Aê, Lady, seja bem-vinda de volta à empresa, meu.
Tudo bem, Doutor Pimpolho. Mas e a outra, com a voz maravilhosa? Que fim levou?
Ah, mandei embora, né, meu?
Por que, Doutor Pimpolho?
É, meu. É que a Lucy tinha mó voz de gostosa, mas era feia feito sei lá o quê, né? Aí o pessoal marcava reunião só pra conhecer ela pessoalmente, quando via, ficava decepcionado, meu. Aí já entrava na reunião de mau humor...
Gente do céu!
É, meu. E quando a pessoa entra na reunião de mau humor, já viu, né, Cileidi? Nada dá certo, meu.
É, tem razão.
Falei, quer saber, meu? Melhor ficar com a Cileidi mesmo, que tem voz feia e é feia. Que assim não cria falsa expectativa, a pessoa já vem focada pra reunião, né, Cileidi? Ô, oh, onde você vai, Cileidi? Tô falando com você, meu. Mal agradecida.
Doutor Pimpolho. Chuchu
Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
É, nós estamos de volta aqui para todo o Brasil, através da nossa Jovem Pan, com o nosso Morning Show. E olha, a nossa pauta envolve celebridades e vacinas agora, gente. Olha só, tem celebridade que cortou relações com quem não tomaram imunizante. Tem quem não tomou e está sofrendo consequências. E tem quem tomar, quem quer tomar, mas ainda não tomou e está sendo criticado por isso. Paulinha, explica o combo pra gente, por favor.
É, e ainda tem a gente, né, que não é celebridade, mas será que a gente vai ter que tomar, né? Tem, nossa, algumas decisões já na Justiça
quem
do Trabalho.
Quem não vacinar não senta nessas cadeiras.
Por exemplo, será que vai ter?
Todos vacinamos,
do meu,
né,
lado,
todos
pode.
Nós.
Sim.
Todos. Agora estamos todos com primeira dose, pelo menos.
Até o Adrilles, claro. Gente.
Até o Adrilles.
Qual? Isso é outra coisa, qual? Também.
É. Qual é ótimo.
Qual? Eu tenho uma tese que é o seguinte, o cara olha pra você e vê pelo seu jeitão ideológico qual vacina você vai querer.
A minha foi Coronavac.
Eu e o Paulo tomamos Pfizer e AstraZeneca. O Joel, Coronavac, um homem Coronavac. Esquerda. Coronavac. E você, Paulinha?
Pfizer.
Pai, é porque você é aristocrata.
Olharam pra mim, né? Olharam e falaram... Essa aí é
Pfizer.
É monarca. Você tem cara de Pfizer.
Olha, fora isso, tem um lance dessa pressão também. Qual você tomou? Tanto que um monte de gente que posta o negócio...
Aristocrata enrustido.
Posta o negócio da vacina e tira qual a vacina tomou, até pra não causar esse tipo de discussão que o Adelis fez questão de
fazer. Eu mostrei e alguns vieram me zoar. Então todos dizem, ó, tomou a corona. Vai daí, gente.
Não vai pra Paris.
Comigo também. Comigo também.
Tomar que tem, cara.
Não vai pra Paris.
Tem essa.
Macron,
seu
ídolo, não deixa você pisar lá.
Vamos voltar um pouquinho, né? Porque temos, por exemplo, Jennifer Aniston, essa mulher que fez Rachel de Friends, muitos filmes. Esse Brad Pitt, essa atriz famosíssima de Hollywood, protagonista de The Morning Show, uma série ótima no Apple Plus, que diz o seguinte, que assim, cortou relações com as pessoas que se recusaram a vacinar contra o coronavírus. Diz que, olha, não dá, não tem tempo para pessoas antivacina, que não ouvem a ciência. Então, foi lá, cortou relações. Você sabe que a atriz brasileira Carol Castro e também a Isa, cantora, tomaram atitudes semelhantes também, atitudes parecidas. Aí a gente teve o baterista do The Offspring, que é o Pete Parada, que foi lá nas redes sociais dele informar o seguinte, que ele acabou removido da banda, que estava desde 2007, depois de informar que ele não tomaria a vacina contra a Covid-19. De acordo com ele, foi uma decisão médica. Ele diz o seguinte, que ele tem um histórico médico pessoal e o perfil dos efeitos colaterais dessa vacina, o médico dele recomendou para ele não ser vacinado esse momento. Aí diz aí, ó, eu peguei o vírus há mais de um ano, foi moderado para mim, não tenho confiança de que... Então, tenho confiança de que poderia lidar com ele novamente, mas não tenho certeza que sobreviveria mais um pós-vacinação com síndrome de Guillain-Barré, que eu tenho desde a infância e piorou ao longo da minha vida. Infelizmente, para mim e para minha família, que gostaria de me ter vivo por mais um tempo, os riscos são muito maiores do que os benefícios. Então, ele traz aí essa alegação médica. E a gente teve também aqui no Brasil a questão da ex-BBB, da Sara Andrade, que numa live ali com o namorado disse que ainda estava numa correria e por isso não tinha sido vacinada. E aí as pessoas, né, foram lá reivindicar essa vacina. Mas como assim? Mas correria? É, correria e não pode
parar
vacinar?
A vida.
Foi um pouco parecido com o que o Adrilles fez aqui. Porque eu falei, ué, você ainda não tomou? Não, não, não. E ele falou, Entendeu? Não. Mas eu falei, você vai hoje. Mas ele foi legal.
Boa, Paulinha.
Já a Sara, ela, né? E aí ela teve, claro, que se explicar. E eu vou mostrar agora pra vocês o vídeo da Sara contando o que é que tá acontecendo, que ela ainda não conseguiu tomar a vacina.
Gente, eu mudei essa semana pro meu apartamento. Que, inclusive, não tem nada. Só Deus sabe como é que tá sendo os meus últimos dias. Tá bem complicado tudo por aqui. Eu tô correndo atrás de tudo. Mas eu não tinha, tipo, eu não tinha nem comprovante. O pessoal tá falando que eu moro no Rio, eu moro em São Paulo. Em São Paulo estão pedindo comprovante de residência. Eu não tinha. Quando deu a minha idade, que foi no final de semana, eu contei até numa live que eu não tive tempo. Que eu tava até falando com os fãs que acompanharam tudo. Se eu tivesse pegado comprovante de alguém, seria fraude. A gente até falou entre a minha equipe aqui que a gente precisava esperar o meu pra justamente não ter nenhuma polêmica sobre pegar comprovante de ninguém. Eu tinha que esperar o meu, eu tinha que fazer o meu. E eu realmente, eu tô ficando com medo disso aqui. Eu não sei o que vocês esperam de mim. Se eu me afasto, eu sou cobrada. Se eu falo, vocês recortam, usam contra mim. Ninguém pediu a minha resposta. Ninguém leu o meu posicionamento. Os sites sérios, eles apenas replicaram o vídeo, sem nenhuma chance de explicação. E mais uma vez, eu fiquei como inconsequente, alienada, egoísta. E vocês não fazem ideia do que eu tô vivendo. E isso precisa parar, gente. Vocês precisam me deixar viver, cara. Aprender, errar, como qualquer ser humano normal. Eu não sou contra a vacina, eu sou a favor da vacina. As vacinas salvam vidas. Inclusive, tô louca pra tomar a minha.
Então tá aí, ela tá louca pra tomar dela assim que ela conseguir esse comprovante. Você vê que vira uma problematização. Nossa. Se eu fosse com outro comprovante, iam falar que era uma fraude. Cara, e aí as pessoas ficam se cercando, disso, né? Assim,
não, o que me chamou a atenção, Paulinha, foi justamente isso. Que ela falou que já tinha preparado a assessoria dela pra esse caso de, se o comprovante...
Como seria melhor ela ir,
porque,
né?
Porque talvez esperar. Ela seria cancelada por causa disso. Quer dizer, ela já pensou neste cancelamento. É. Só que ela não pensou
ela
no
já
outro.
Age pensando lá na frente.
Só que ela não pensou no outro de falar que.
Demorou pra tomar,
porque a vida dela tá meio corrida, conturbada.
Enfim, tá difícil pra celebridades, mas também pro cidadão comum, né? Recentemente a gente teve o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidindo que uma empresa pode demitir um funcionário se ele se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Então, a gente teve ali essa questão de uma prestadora de serviço, era uma auxiliar de limpeza, que prestava serviço para um hospital municipal em São Caetano do Sul, e ela se recusou a tomar a vacina, acabou sendo demitida. Então, no entendimento do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, a justificativa é de que o interesse pessoal não pode se sobrepor ao coletivo. Então, ainda tem essa questão que eu sei que está sendo discutida em várias empresas. Tipo, como previsa será aqui a nossa política, né? A gente quer que...
lixo na rua.
Eles já brigam antes
de... Ela nem terminou a nota.
Mas a ideia é assim, como que vai ser a política da nossa empresa? A gente vai exigir que todos sejam vacinados, e a gente vai cobrar por isso. É possível fazer isso dentro da legislação ou não? Então, esse é um outro ponto que atinge a todos nós, que não é só a celebridade, né, cobrada ali nas redes sociais.
E a gente trouxe aqui nas férias da Paulinha também o caso do ator lá, o Cazarré, que teria se recusado a tomar vacina.
Na novela, né?
Estava pensando, né?
Pensando.
E que a Globo poderia tirar o papel dele ali da novela.
Eu tenho uma opinião sobre esse caso. Eu acho que é o seguinte, até queria ouvir o nosso filósofo e o nosso poeta sobre isso, de uma discussão um pouco mais densa, porque eu acho que isso faz parte de um grande fenômeno.
Opa!
Tudo politizou no Brasil. Absolutamente tudo.
Não, mas é verdade.
Tudo!
Ele tem razão,
gente,
nesse caso.
Absolutamente
complicado.
O Brasil hoje é absolutamente politizado, polarizado, os caras...
Mas a vacinação não é só o Brasil que é politizado.
Calma. Vamos tentar trazer os debates que a gente faz. Por exemplo, eu me lembro muito bem não sei se foi o Dado Dolabella, alguém que publicou uma foto de um peixe em Fernando de Noronha.
Caio Castro
publicou uma foto de um peixe.
Depois começaram a chamar
o cara de bolsonarista porque ele comia peixe. que é isso, gente? Assim, as pessoas estão completamente loucas. Tudo se politizou no Brasil. Eu acho que isso que está acontecendo, essa patrulha, ela é uma simples consequência dessa politização, dessa polarização que há. Porque tudo, no final, tem um objetivo. Por que estão indo para cima da Sara, no caso? Porque simplesmente querem pressioná-la e estão tentando também fazer com que ela vá lá e se vacine, porque lá atrás...
Ela tinha falado do
ela
Bolsonaro.
Ela se posicionou no Big Brother Brasil a favor do Bolsonaro.
Exatamente.
É por isso, gente. É só por isso que
não,
tá
ela também fez uns posicionamentos estranhos em relação à pandemia, não só também em relação ao Bolsonaro. Acho que tem a ver com a pandemia. Mas a questão que eu acho que é muito louca é que a vacinação, Paulo, gente, sempre foi uma política pública. Todo mundo vacina os filhos sem questionar tanto isso.
Não, não é assim.
Eu considerava, Driles, essa conversa de Haribo maluco.
Não,
tipo, gente que fica assim, eu só como mel com não sei o quê e meu filho não vai vacinar. E de repente virou uma coisa totalmente... Gente, desculpa se você tem essa linha de pensamento, não tô querendo ofender, mas tô falando, esse tipo de conversa eu só tive na minha vida com mães que têm essa coisa da antroposofia e que são contra a vacina.
Tipo riponga.
E pongos, mas e assim, nada contra cada um com seus problemas, mas assim, eu acho que sempre foi política pública, gente. Todo mundo ia lá e tomava, é catapora, assim, tríplice. É criança óbvio, toma vacina com 6, com 7. Por que que agora a gente tá problematizando uma vacina que vai nos libertar?
Calma lá, uma pandemia muito séria. Não, calma lá, vamos lá, deixa eu contrapor a Paulinha. Deixa eu me contrapor um pouco a Paulinha. Existe sim políticas públicas de vacinação em massa, tanto no Brasil como no exterior. Por quê? Antes as vacinas eram feitas com a devida restrição e cronologia científica. Vacinas contra caxumba, rubéola, poliomielite, elas demoraram 5 a 10 anos, Paula, porque você tem que pesquisar os sintomas adversos a longo prazo. A gente hoje vive numa fase emergencial da vacina. E eu não nego isso, eu não nego a necessidade da vacina, eu acho que é necessário, acho que é uma campanha de conscientização, só que é uma questão de custo-benefício. A gente não sabe ao certo, pelo menos a longo prazo. A curto prazo parece que os efeitos são controlados, né? São bastante, relativamente bastante bons nesse sentido. Mas a longo prazo a gente não sabe. Então, eu defendo o direito, por exemplo, desse rapaz que tinha uma doença autoimune e que não quis tomar vacina e que já teve a doença e que causa essa, já ter tido a doença, uma imunidade de cerca de 13 meses, segundo estudos científicos de Israel. Então, eu acho que não pode ser imposto de goela abaixo da população a obrigatoriedade. O que deve ser colocado é o custo-benefício gigantescamente positivo de se tomar a vacina. Agora, a partir do momento que você cria exatamente o elemento de passe livre só com vacina, ou de demitir pessoas, ou de ostracizar e estigmatizar e agir com preconceito em relação a pessoas que ainda querem, por exemplo, tomar a vacina e não querem, aí o Paulo tem razão. É a politização de um elemento de cura, de um custo-benefício extremamente positivo que existe. Aí eu vou até além, não só no Brasil, como no mundo. A gente tem a indústria da vacina, a indústria farmacêutica, a gente tem um controle, uma tentativa de controle social da população, tem uma série de coisas assim. Agora, a vacinação hoje é uma espécie de... como se fosse um preconceito aceito. Como a escravidão era aceita, em certa medida, no século XIX. Não, eu não estou dizendo que é ruim. Não estou dizendo que é ruim a vacinação. Mas é ruim você pegar pessoas que, eventualmente, não podem, por comorbidades,
ou
por serem muito velhas.
Certo,
ou, por exemplo,
Adrilis,
crianças e adolescentes que parece que não existe a necessidade de vacina e você coloca, tem que tomar. Eu acho que essa imposição é temerária e tem um cálculo político, não só no Brasil, como no mundo. Você obrigar as pessoas, é diferente de fazer uma ampla conscientização. No Brasil,
é
você tem 94%
acho,
de pessoas conscientizadas. Não há necessidade de perseguir pessoas que atrasaram a vacina ou querem tomar uma vacina melhor ou, eventualmente,
pera
com comorbidades e doenças,
fala,
como no caso
Paulinha,
desse ator, não quiseram tomar,
quiseram tomar
a vacina.
É um pequeno ingrediente a mais para a conversa. Nem vou trazer. Já apresentei meus pontos aqui. Acho que em Nova York parece que vai sair uma lei de que para você entrar em restaurantes você vai ter que apresentar a vacinação. Eu sei que em Portugal, hoje, para você frequentar restaurantes, você tem que apresentar ou o teste negativo da Covid ou a vacinação em duas doses.
Não é legal.
Então, só queria trazer esse ingrediente
a mais. Isso já existe. Por exemplo, eu ir para a África do Sul, preciso estar vacinado com febre amarela.
Não, é diferente. Mas exatamente...
Vacinar não é exatamente.
Mas a vacina da febre amarela levou 10 anos para ser colocada.
Mas isso vai ser por um momento.
Mas daqui a 10 anos, então vai ser obrigatório.
Mas a diferença, Paulo, note bem, aí é um argumento realmente puramente científico. Você colocar uma vacina em obrigação, que está em fase emergencial, você não está... sabe sabe, sintomas a longo prazo em pessoas ou mais velhas, ou crianças, ou adolescentes, ou que têm comorbidades, ou que já tiveram a doença, é temerário. A vacina da febre amarela já foi amplamente, universalmente aceita como segura e eficaz.
Agora, graças a pessoas que se vacinaram. Agora, quando começaram a se vacinar, não tinha os efeitos de longo prazo. Toda vacina, quando começou, ninguém sabe se daqui a 40 anos vai dar alguma coisa, porque ninguém vai ficar testando 40 anos.
Peraí, que você falou. Peraí, Adriles. Agora você vai ouvir o Joel. Vai.
Existe um movimento, infelizmente, organizado contra a vacinação. Felizmente, no Brasil, ele tem sido fraco.
Mais ou menos.
Diferentemente dos Estados Unidos, que tem estado que não consegue chegar a 40% de vacinados, mesmo com vacina sobrando, mas não chega porque as pessoas não querem. Aqui no Brasil, nós temos a cultura pró-vacina. Isso é uma força nossa. Eu acredito que a gente vai passar os Estados Unidos, vai estar melhor que os Estados Unidos e muitos países da Europa em algum tempo, conforme a gente fosse vacinando. Isso é nossa força. Infelizmente, o movimento antivacina, esse tipo de raciocínio, busca encontrar subterfúgios, que não é mais a negação direta da vacina, como tentaram lá atrás. Eu lembro que a deputada Bia Kicis compartilhou conteúdo de que vacina gera, a vacina da Pfizer poderia gerar mutação genética na pessoa, mutação do DNA. É a loucura mais tresloucada e descarada que você pode acreditar, que foi usada por diversos setores da extrema-direita para tentar ser contra a vacinação. Então isso foi, felizmente fracassaram. Mas ainda tem os subterfúgios. Ah, mas será que vale a pena mesmo? Será que não tem riscos? A gente não tem evidência nenhuma de nenhum desses efeitos colaterais. Mas vai que no longo prazo tem efeito. Meu caro, você já sabe quais são os efeitos de longo prazo desconhecidos também da Covid? A gente tem gente que pegou o Covid há mais de um ano e que até hoje tem sequelas e sequelas que prejudicam a sua vida, sejam neurológicas, sejam do pulmão, seja da respiração. As sequelas estão aí. A vacinação, ela não protege só você. Não é só um cálculo egoísta de custo-benefício. A vacinação é importante para chegarmos, aí sim, à imunidade de rebanho. E isso a gente só faz se todos estiverem vacinados. Dito isso, é um absurdo essa patrulha, esse policiamento das massas sobre indivíduos. Você conhece alguma coisa da vida da Sara Andrade? Você sabe os motivos para ela ter ou não ter se vacinado? Então, antes que você conheça, não condene. Antes que você conheça, não acuse em público, não jogue pedra. Mas não sei se você vai estar fazendo. Isso aí você vai estar fazendo mais injustiça, algo muito pior do que a decisão dela de se. Será que ela podia ter vacinado antes? Talvez, mas Joel. Teve problemas, não foi? Vai depois.
Mas esse aqui é o problema.
O importante
é o movimento antivacina.
Peraí, importante. Joel, um minuto. Eu pedi um minuto aqui. Um minuto. São 11 horas e 5 minutos.
No Mulheres Positivas, eu.
Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash.
E aí, Fizema?
E aí?
Tá bom? Animação?
Tô animado aí, Natal.
E o que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema?
Vou fazer uma sopa de cogumelo.
Josias, o que você vai cozinhar pra gente?
Ah, hoje um prato gourmet.
Boa noite.
Boa noite, Brasil! Não me diga não!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Pode adentrar no próximo candidato.
Na graduação EAD da UniaSelv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela UniaSelv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo. Com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselv.com.br.
UniaSelv.
7 horas em ponto.
Repita.
7 horas.
O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã.
Dia 6 de agosto é C6 Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que 2 polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são uma maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão. C6 Bank é da sua vida.
Ele te ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presenteie ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais, sapatênis, sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe. Encontre nas principais lojas do país ou pelo site pegada.com.br. Dia dos Pais Pegada. Ligados para sempre.
Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília.
De todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum. Um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Que eu deixei passar. Não me arrependo, mas queria voltar lá. Yeah. Olhar aquele nosso céu azul. As coisas que eu não mudaria mais. Sei lá. Não, não. E talvez o mais bonito é que chega o fim. Nenhum momento é igual a esse aqui. Quero fazer melhor viver do que se arrepender. É. O tempo passa, adrenalina da primeira vez. Senti o calor que faz a gente se mexer.
Na Jovem Pan para todo o Brasil com o nosso Morning Show e chegou a hora aqui no programa do Boletim Olímpico. O Brasil conquistou o ouro na maratona aquática com a Ana Marcela e o vôlei tá jogando. Rafael Tebas.
Fala, Paulo, muito bom dia para você, para o nosso ouvinte internauta dessa edição do Morning Show da Jovem Pan. Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão com destaques interessantes para o esporte brasileiro. Mais um ouro, né? Na última noite, a Ana Marcela conquistou o ouro na maratona aquática e com uma relativa tranquilidade. Começou em primeiro, terminou em primeiro, foi confortável a prova para Ana Marcela. Portanto, ouro para o Brasil na maratona aquática. Bom desempenho. No hipismo, infelizmente, não deu para o Yuri Mansur. Ficou sem medalha, chegou à final, o que já foi bastante positivo, uma final olímpica, mas perdeu o Yuri Mansur no hipismo, ficou, portanto, sem medalha. Um outro destaque, o Brasil tem grandes chances nessa edição dos Jogos Olímpicos de bater o recorde de medalhas numa mesma edição de Jogos Olímpicos, né? O último foi em 2016, no Rio de Janeiro, quando o Brasil teve 19 medalhas. Dessa vez, existe a chance, e não é pequena não, de ultrapassar esse número, porque ainda temos o futebol masculino na final, fica, portanto, com a prata ou com o bronze. Vamos ter também algumas medalhas aí já garantidas com a Bia, por exemplo, no boxe, são duas medalhas garantidas no box, além do vôlei feminino e do vôlei masculino. Então a chance existe sim do Brasil de outras medalhas e passar 19, que é o recorde na história do Brasil em Jogos Olímpicos.
Jogos Olímpicos 2020.
Muito bem, Vini. E tá rolando o vôlei feminino, é isso?
É, o Brasil virou. 2-1 pra cima das russas. Tava todo mundo já na internet falando, ah, hoje não vai dar, hoje não tem jeito. As meninas foram lá e viraram o jogo. Vai pro quarto set agora.
Falou. Agora, o Brasil ganhou ouro na maratona aquática, né? A gente precisa parabenizar, mas assim, reconhecer mesmo o valor dessas pessoas que ganharam essa medalha. Mas, acima dessas pessoas, eu reconheço o valor de uma outra pessoa.
Quem?
Quem conseguiu narrar por duas horas
a maratona
consecutiva.
Abraçada direita, abraçada esquerda.
Olha a respiração.
Continua nadando.
Aquática.
Continua nadando. Nadou
cê,
mais.
Vocês têm noção do
olha a braçada, olha o braço, olha o braço, olha a pernada.
Duas horas sem acontecer absolutamente nada.
Você narra a biografia da pessoa. Começou a nadar quando tinha 2 anos de idade. Ganhou sua primeira medalhinha aos 6. Por aí.
Ai, gente, vamos nessa. Vamos seguindo a nossa pauta aqui do Morning Show, porque pela primeira vez o jornalista Cid Moreira deu uma entrevista falando sobre a situação familiar dele com os filhos. Ao programa A Tarde é Sua, da Rede TV, o jornalista de 93 anos se disse constrangido e saiu novamente em defesa da esposa. Paulinha, conta pra gente.
Não, mas agora tem um novo babado aí. Porque os filhos dele, os dois filhos, o adotivo e o biológico, certo. Que até eu tinha trazido notícia aqui, né? Que tinham dito que o pai não tinha afeto com eles e tal. Eles estão simplesmente abrindo um processo contra a madrasta. Pelo quê? De acordo com eles, Maria de Fátima mantém o pai em cárcere privado. Alegam também que o Cid está com demência, é dopado de remédios pela esposa e que ela também se apropriou dos bens do marido. Essas são informações do site Notícias da TV. E aí, o que acontece? Dentro desse processo, tem o depoimento de um ex-caseiro que trabalhou por 26 anos com o Cid. Inclusive, ele teria sido demitido pela Fátima sem justa causa. Parece que não recebeu as suas bonificações, mas não entrou na justiça trabalhista em consideração ao Cid Moreira. A gente não sabe a identidade dele, né? Ele está sendo mantido como anônimo, mas entre as declarações tem o seguinte aqui, até peguei as aspas, ó. A comida era horrível. Saía da geladeira, esquenta, vai para a mesa, passa 2 horas na mesa, depois volta para a geladeira. Era 15 dias fazendo isso. Era pizza todo dia. Aquelas pizzas horríveis.
Come pizza, velho desgraçado.
Ela, Fátima, fazia pizza. Ficava um tempão na geladeira. Era todo dia pizza. E aí... Eu achei engraçada também essa parte da pizza, gente. Aí depois também tem aqui, ó. Diz que ele ficava lá igual um bicho preso na jaula.
Meu Deus.
E que ela sumia e só chegava à noite. Dizia que ia ao salão e que estava fazendo esse negócio de ginástica que ela faz. De acordo com esse ex-funcionário, a Fátima emprestava dinheiro para conhecidos, amigos e familiares. E uma das situações reveladas aí seria um empréstimo de R$50 mil que ela concedeu.
Seu caseiro falando.
Funcionário.
Mas que foi demitido, né? Coincidentemente. Ah, sei.
Pois é. O Adriles não acredita nessa história.
Tem um lado
nessa filho, o adotivo e o biológico, então, entraram com esse processo. Existe essa testemunha que trouxe esses fatos, esse Pizzagate na vida do Cid. E eu não sei se isso muda o rumo das nossas análises até hoje a respeito da vida
qual
desse
é
senhor.
É o seu lado, Adriles?
É o lado da megera. É o lado da megera que tá 26 anos.
26 anos casada com o Cid Moreira. O Cid Moreira, se ele eventualmente está demente hoje, ele não estava demente quando casou. E ao longo do casamento, toda a declaração que ele fez ao longo desses 26 anos foi de pleno amor, devoção, afeto, carinho a ela. Se ela eventualmente pega o dinheiro do velho e empresta para outras pessoas, se ela eventualmente só dá pizza para ele, ao que tudo indica, ele gosta. Se eventualmente ele está, como a Paulinha diria, numa relação tóxica, em que a mulher, olha só, Paulinha, a mulher o domina, a mulher o constrange, a mulher o oprime, ao que tudo indica, ele gosta. As declarações que ele fez na Sônia Abrão e nas outras entrevistas que ele deu, no vídeo que ele deu, são de pleno afeto e não parece que ele está tão demenciado assim, não parece estar dopado, parece estar de pleno acordo com tudo aquilo que ela quer fazer com ele. Ele a ama. Às vezes a pessoa que a gente ama é meio esquisita. Às vezes as pessoas que a gente ama quer dominar a gente. E se ele gosta de ser dominado, ele tem todo o direito, no alto dos seus 93, 94 anos, de estar consciente daquilo que ele faz. Ele mesmo já disse que não tem grande afeto pelos filhos. A gente pode acusá-lo de insensível, distante, pai ausente, de tudo. Mas a gente não pode cercear o direito dele de fazer o que bem entender com o seu espólio. Tudo indica que os filhos dele, pela ausência do pai, insensibilidade do pai, querem, nesse momento, depois de 26 anos de casado, pegar uma grana do pai. Tudo indica que eles são os interesseiros. Tudo indica que tudo isso é uma grande farsa. Olha só, um caseiro que foi demitido, provavelmente ressentido, e diz que a mulher dopava o Cid Moreira com pizza. Gente,
desculpa. Calma, peraí. Deixa eu ver. Ele mudou a notícia, cara. Eu não falei isso, gente.
Deixa o Cid Moreira. Eu não falei isso, pelo amor de Deus. Se o Cid Moreira quer ser capacho da megera, é direito.
Pizzaiolo, só um minuto.
O que você falou, Paulinha? Não falei nada disso. Falei que no processo...
É uma figura literária.
Ele era maltratado e dopado. E aí, no depoimento, tem a história do Pizzagate, que configura maus tratos alimentares, talvez.
Qual é o seu lado, Joel?
Primeiro, eu acho que provavelmente essa esposa o manipula um pouco. Mas seja como for, a vontade da pessoa acaba tendo que prevalecer. Ele pode ser manipulado, ela pode, às vezes, ser meio abandoná-lo, mas ela está tirando a capacidade dele de sair daquilo, de dizer não, não. E pelo que a gente viu nas conversas, ele está lúcido, no sentido de que ele entende o que acontece ao redor dele, não é um ser senil ou enlouquecido. Ele está lúcido, ele entende que tá as pessoas ao redor dele, ele entende o que os filhos estão fazendo, ele só discorda, ele quer estar ali. Tem gente que gosta de ser explorado, tem gente que gosta de ser manipulado. Você vai proibir, essa pessoa de viver isso? E o dinheiro é dele, o patrimônio é dele. Ele que decide o que fazer. Um elemento dessa história toda pode mudar isso. Se essa acusação de ser dopado for real. Se ela usou de alguma substância para tirar, para deixá-lo adormecido, para deixá-lo sem tanto poder de decisão, daí sim muda de figura. Se não tiver isso, a TV parece estar consciente. Se não tiver isso, se não tiver sendo dopado sistematicamente, não tem muita base.
A sua esposa te dopa e faz muita pizza para você?
Você gosta? Muita pizza. Mas é a dopagem do amor, Adriles.
Então, é a dopagem do amor da pizza.
Eu não ligaria de comer pizza.
Eu também não, não é uma coisa.
Pizza de geladeira é muito ruim.
Pizza de geladeira.
Gente, cada um tem seu gosto.
Micro-ondas, ele gosta.
Pizza congelada, acho horrível.
A Fá faz muita pizza? Você faz muita carne, né?
Querido, eu faço carne, pizza.
Você tem que fazer a massa todo dia.
Se você fizer a massa ali, daí é boa, Paulo. Mas de congelador, tá muito trabalho.
Gente, vocês não sabem a delícia de ser dominado por alguém que você ama, uma pessoa que você ofende. Paixão é opressão, é cárcere voluntário. Deixa o Cid se entupir de pizza, de amor, da sua carcereira. Viva a megera, vira o amor.
Você nunca sabe se é sobre a vida ou sobre a cama.
Primeiro que ele falou que a mulher é uma megera. A gente nem sabe.
Do lado da megera.
Meu Deus do céu.
Paulinha, eu vou continuar com você. Porque a cantora Ivete Sangalo, muitas vezes criticada por não se posicionar, dessa vez soltou o verbo sobre a forma como a cultura é tratada no país. O que foi que ela disse?
Vamos lá, gente. Eu vi a Ivete. Ela está à frente de mais uma edição do Música Boa ao Vivo. Então, comandou ali à noite, alto astral daquele jeito dela, né? E ela resolveu fazer uma fala logo na abertura. Falou um pouco das conquistas olímpicas dos atletas brasileiros em Tóquio. E aí, também falou sobre essa questão do incêndio da Cinemateca de São Paulo. Vamos conferir o que disse Ivete.
As que mexem com as nossas emoções, às vezes a gente não se dá conta e a gente é feliz quando está acontecendo. A dança, o teatro, a música, o cinema. E na última semana, nós perdemos algo de muita importância, parte da nossa memória. A Cinemateca de São Paulo guardava consigo a história viva da cultura de todo o país. Isso é irreparável, não está na nuvem. É preciso que nós, como sociedade, atentemos para tudo aquilo que nos sustenta como um povo. Um país que não cuida da sua memória está fadado a um futuro de insucessos e incertezas.
Alguém discorda?
Vamos de acordo. Todo mundo.
Vamos lá.
O Adriles,
gente, assinamos com o relator, não?
Não, eu critico, mas eu apoio. São duas coisas. mas é paradoxal mesmo. A cultura, por si mesma, ela emerge do povo. Dostoiévski, Machado de Assis, Ari Barroso nunca precisaram do Estado para preservar a sua memória. E o Estado é que se serve deles, né? Muitas vezes, esses grandes altos valores da cultura, eles estão arraigados na tradição de uma grande arte que se colocou aqui no Brasil e no mundo. Agora, eventualmente, a gente tem um problema de uma indústria cultural hoje, não só no Brasil como no mundo, que faz com que a gente se esqueça desses altos e grandes valores, impondo um gosto daquilo que a indústria acha que o povo quer e fazendo com que o público consuma só isso e fazendo com que o público se esqueça de grandes valores como Machado de Assis, Ari Barroso, Noel Rosa e outros tantos grandes valores da cultura brasileira. Então é nesse sentido que o Estado deve entrar. Deve entrar fazendo com que, por exemplo, o Adriles fale de poesia ao povo através da Lei Rouanet, fazendo com que a Cinemateca preserve os grandes nomes da cinematografia nacional, como Joaquim Pedro de Andrade, como Glauber Rocha, nomes esses que estão esquecidos hoje do grande povo. E aí, nesse sentido, desse resgate, dessa função primeira do Estado de preservar uma certa cultura da memória cultural, da artística nacional através do Estado contra essas diatribes ditatoriais da indústria cultural, é que realmente a Secretaria da Cultura falhou na preservação de um grande bem cultural que é a Cinemateca, que preserva a memória do cinema nacional.
Agora, eu posso só discordar de você de um ponto?
Diga.
E eu quero ouvir o Joel sobre isso. Eu acho que não é função do Estado cuidar de Cinemateca. Eu acho que isso devia ser privatizado.
Olha, Paulo,
eu não vejo problema nenhum. Função do Estado cuidando de um arquivo de filmes.
Não, nossa cultura é cuidada pelo setor privado. Dá uma olhada em inúmeras fundações que existem. Se você encontrar os mecanismos privados para cuidar com qualidade, eu também não me oponho.
Fazer uma parceria.
A pergunta é a seguinte: se o Estado sair, alguém vai estar lá? Agora, se você me disser, não, o Estado vai sair, mas o setor privado não vai dar importância e vai se perder. Daí o Estado tem que garantir, sim, ele tem que cuidar. Se ele encontrar parcerias e conseguir, não vejo problema.
É que ele não quer encontrar as parcerias, né?
Acho que esse ponto é importante.
Exato. Hoje em dia tem que procurar um pouco mais. Até a Cinemateca estava com um plano de se tornar uma OS, isso meio que congelou ali ao longo desse ano e meio, mas tinha um plano de modernizar um pouco a gestão ali da Cinemateca. O que ela preserva em termos de memória do cinema brasileiro, assim, é inestimável. Isso é um papel que, se ninguém estiver fazendo, o setor público tem que fazer, e nesse caso deixou na mão, assim, não fez, né? Negligenciou. Felizmente, o que foi perdido não eram, na maior parte dos casos, originais, as matrizes dos vídeos, das fitas. Isso ainda está preservado em outros galpões. Eu colocaria, acho que a fala da Ivete foi muito boa. Qual que deve ser a primeira prioridade da Cinemateca agora? Passar para a digitalização desses arquivos. Botar tudo em alta qualidade na internet.
Não seja inflamável,
acessível,
né?
Ao público em alta qualidade, alta resolução. E daí é um jeito de a gente conseguir
preservar.
Garantir que vai ser preservado. E vou além do Adriles. O Estado, às vezes, tem que tomar iniciativa, inclusive, na produção da cultura. O Adriles citou alguns artistas que, de fato, não dependeram do Estado. Mas tem outros que dependeram. Villa-Lobos, a produção musical dele foi diretamente ligada ao patrocínio do Estado.
Dele.
Não, tudo bem. Drummond, funcionário foi uma coisa público. Mútua. Você tem, o Estado está presente.
Não,
muitas
Drummond
vezes
não tem nada a ver com a obra dele.
Tudo bem, mas era funcionário público.
É diferente.
Mas, ok, mas você tem o patrocínio direto da obra, que no cinema isso acontece direto, não só no Brasil, hein? Inclusive nos Estados Unidos, com isenções fiscais.
Concordo,
o Estado está presente diretamente também na produção de cultura. Isso eu mudei. Antes eu acreditava que não, o Estado tem que estar totalmente fora. Mas vá ver a história da arte. Quantas vezes o Estado não esteve diretamente presente, patrocinando, pagando.
Michelangelo fez pelo Vaticano.
Exato, exato.
Dele.
Mas aqui falou de Estado, falou de coisa mal feita.
Não, mas o problema
setor privado não é mal feito
o
também?
Problema,
claro que não.
O problema, muitas Joel, vezes é. O problema, Joel, é exatamente. Não, mas
muito
quando você fala de
melhor
qual,
qualidade,
parece o Estado é uma abstração
uma gerência
utópica.
Estatal.
Qual Estado? Se é um Estado que patrocina
o filme,
ela é um Estado ruim que promove mais
informação. Vejam as inúmeras fundações.
É desse
as inúmeras fundações.
Não precisa nem citar. Vira preto, pelo amor de Deus.
Antônio, vejam as inúmeras fundações culturais que existem hoje no Brasil, concordo, com um investimento privado. Concordo. O negócio é feito de uma maneira completamente diferente.
A parceria público-privada é o caminho.
O problema é o seguinte, eu fico vislumbrando aquele órgão público ali, fechado, que ninguém vê, que ninguém sabe.
Esse é o problema do Estado brasileiro.
Esse é o ponto,
ele
tem que
ele varia
tem
de acordo privatizar. Com o a ideologia vigente.
Porque se ficar nessa, a gente vai melhorar, precisa melhorar a administração, não vai melhorar nunca isso daqui. É melhor que o setor privado cuide disso de uma maneira muito mais profissional do que você ficar insistindo com o Estado.
Uma parceria.
Mas Paulo não precisa ser
o privado. O interesse do setor privado,
o interesse do setor privado é lucro, não é preservação da memória nacional.
Exatamente.
Qual seria o interesse de uma empresa em preservar a Cinemateca? Tem que ter um apoio do Estado, tem que ter uma parceria público-privada, senão não anda.
É,
não
é
um
ou outro, Paulo. Vai, privado,
eu quero que tenha setor privado também, mas isso não vai excluir o Estado. Os dois vão ter que estar presentes para melhor gestão.
Isso aí. Muito bem, Paulinha, 11 horas e 28 minutos. Eu quero saber como é que foram os nossos tweets hoje através da nossa hashtag.
Gente, eu amei que o pessoal do Photoshop voltou ativa. Veja Vinícius Rich, que descobriu a inspiração para o meu cabelo. O boneco Chuck escreveu o seguinte: Jodrilles gralhando enlouquecidamente. E Paula Carvalho, plena, assistindo de camarote com o seu novo haircut.
Legal.
Eu estou ali na pele do boneco Chuck, não precisou nem trocar o cabelo, ficou muito maravilhoso. Obrigada, Vinícius, eu adorei. Também aqui, ó, Dan Tolomone, hashtag cultura no Brasil é diversa, vasta e maravilhosa. Pena que está sempre sendo machucada, apagada e até queimada. Por isso, a educação é tão importante. Ela ensina a admirar, cuidar e preservar, e a falta dela só te faz interromper a fala de quem pensa diferente de você. Se alguém vestiu essa carapuça, levante a mão agora nesse programa. Silêncio completo. Temos também aqui Jederson Eugênio. Hashtag... Não sei. Você levantou?
Não.
Não, interrompo. Não, era uma coisa pra todo mundo, assim, pra pensar.
O que o Jederson falou?
Jederson Eugênio pôs a foto aqui das meninas skatistas e hashtag cultura no Brasil, a cultura do skate. Raíssa e Sky. E é verdade, né? O skate tá todo mundo gostando pra caramba, curtindo até quando não são as brasileiras. Teve uma japonesinha ontem que levantou a torcida da internet. Realmente um esporte que
novidade,
fez a galera
moderno,
curtir.
Né? Uma coisa
e é fácil de praticar, né? Pode fazer nas ruas, compra ali, o skate não é tão caro assim. Eu acho que é uma coisa bem democrática.
Olha
mesmo.
Que eu comprei um pro meu filho, é caro. Muito ele bem. Usou 6 meses e
deixou. E não deu certo? Você investiu
eu vou exigir.
Uma coisa mais primária.
Eu queria terminar o programa de hoje agradecendo pelo microfone do Adrilles ter caído. E você não ter que ouvir agora no nosso encerramento. Aliás, turma...
Caiu meu microfone.
Meu Deus
aliás,
do céu! Vocês pegaram isso em vídeo?
Tem um almoço bom hoje, hein? Vamos comer bem.
Vamos embora, hein?
Opa, é. Hoje é amanhã bom. A gente conta. Tchau, exato. Turma. Obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, firmes e fortes, ao vivo aqui na Jovem Pan, a rádio.
Exclusivo por turma.